Numa aula que eu dei essa semana, me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante compartilhar com todos e falar um pouco sobre esse assunto, embora nós já falamos no passado sobre isso, mas talvez valha para complementar mais. E até interessante, a própria pergunta já foi uma visão um pouco diferente. A pergunta foi: se a Torá em determinados lugares tem alguma regra mais rígida, por que que os nossos sábios enxergaram a necessidade de facilitar para nós, de alguma forma? E eu acho muito interessante essa pergunta, só pela pergunta, porque geralmente eu ouço a pergunta contrária. Por que que os nossos sábios complicaram onde a Torá não fez complicado? E aí, de repente, você vê alguém enxergando de uma forma bem diferente. E, na realidade, tem lugares que os sábios foram mais rigorosos, tem lugares que os sábios foram mais lenientes. Mas vamos entender um pouco do porquê. Ou, melhor, entender como que a Torá permite isso. Onde é que está a permissão da Torá para os sábios fazerem essas aparentes alterações, porque não são alterações? A Torá é muito precisa. E quando eu falo a Torá agora, eu estou me referindo ao que Deus ordenou para nós. Deus nos ordenou tudo de uma forma muito precisa, muito detalhada. Seja na Torá escrita, seja na Torá oral, está tudo muito, muito, muito bem explicado. Muito bem definido. E aí acontece um fenômeno interessante. Se uma pessoa resolve fazer um código de leis, ou regras do lugar, do condomínio, ou de um país, o que for, o ser humano tenta, com essas leis, abraçar todas as situações. Mas o ser humano é incapaz, é impossível abraçar todas as situações. E por isso, em qualquer código de leis, os advogados podem encontrar uma série de falhas no código e, dessa forma, eles conseguem atender às necessidades dos seus clientes. Quando nós falamos sobre a Torá, Deus nos deu as mitzvot, as suas leis, e Deus sabe tudo. E Deus conhece todas as gerações e tudo o que era, é e será. E por isso, quando Deus dá as leis da Torá, elas abraçam todas as situações. Mas, de repente, em algum ponto você enxerga que existe uma pequena lacuna. Existe uma pequena brecha. Por que tem essa brecha? Se Deus sabe de tudo. E se Deus fecha todas as pontas. Deus deixou estas brechas justamente para nós preenchermos estas brechas. E Hashem deu junto com a Torá o manual de como enxergar as brechas e como saber usar estas brechas para instituir, tanto faz se é uma rigorosidade, uma leniência, aí já não faz diferença. A Torá deixa. Deus deixou aquela brecha justamente para você inserir aquilo que você acha que deve ser inserido naquele local. E daqui a pouco nós chegamos no quem é esse você. A Torá, logicamente, diz que nós temos a obrigação de obedecer os nossos mestres, Nós temos que perguntar aos nossos mestres, nós temos que nos informar com os nossos mestres. E qual que é o ponto principal de quando se vai preencher uma lacuna, entre aspas, da Torá? É que esta lacuna precisa ser preenchida de forma que o encaixe seja perfeito, fica exatamente encaixado naquela lacuna, que pode ter, né, agora usando uma forma assim poética, pode ter várias formas, vários formatos. Você precisa inserir algo que vai se encaixar como uma luva, perfeito naquele espaço. E logicamente que isto que está sendo inserido, em primeiro lugar, precisa ficar evidente e claro que não faz parte da Torá. É algo que está fora, algo que está depois, algo que está além, é algo que faz parte do que os nossos mestres estão nos ensinando. E, logicamente, que isso não pode, em hipótese alguma, contrariar qualquer outra parte da Torá. Se contrariar qualquer parte da Torá, esta inserção está errada. Ela é uma chave que não pode ser encaixada nesta fechadura. E baseado nisso, nossos mestres nos instruíram com determinados tipos de mitzvot ou determinadas leis, rigores, leniências. Então, por exemplo, Shabbat. Existe um conceito, não só para Shabbat, tá? Eu quero dar um exemplo de Shabbat. Existe um conceito que a Torá nos diz que nós temos que fazer seiyagim, temos que fazer cercas. Da mesma forma que em Pesach não pode comer hametz, não pode sequer possuir hametz. Da mesma forma que um nazir não pode beber vinho, então ele não pode sequer comer uva. Isso tudo está escrito na Torá de forma bem explícita. Nós temos a obrigação de fazer cercas em lugares onde os nossos mestres enxergam que há a necessidade de colocar uma cerca para as pessoas não incorrerem em uma proibição da Torá. E por isso nossos sábios instituíram, por exemplo, no Shabbat, várias regras que são cercas. Por exemplo, não poder montar no animal, porque as pessoas que montam em animal acabam arrancando o galho para bater no animal para ele andar. E não pode arrancar um galho para orar no Shabbat. Ou as leis de Muktzeh, os objetos que não podem ser movimentados, tirados do lugar no Shabbat, para que a pessoa não venha usá-los. E eles são objetos que não podem ser usados no Shabbat. E assim por diante, então, são cercas que os nossos sábios colocaram e que se encaixam como uma luva. Existem as leis que são uma certa leniência. Por exemplo, e eu não vou agora entrar em todos os pormenores que isso teria que se estender, mas, por exemplo, o conceito de Eiruv, que existe a proibição da Torá de não se transportar de uma propriedade privada para uma propriedade pública, e vice-versa. No entanto, nossos sábios instituíram o conceito de Eiruv, que se baseia na definição que a Torá dá para o que é chamado de uma propriedade pública. Propriedade pública, na Torá, tudo tem definição. Então você fala propriedade pública, então parece que qualquer rua é uma propriedade pública. Pode ser. Na nossa cabeça pode ser que sim. Mas pela definição que a Torá dá, não. São casos específicos, são lugares específicos que são chamados de uma propriedade pública. E se nossos sábios então dizem que qualquer lugar que parece com uma propriedade pública que a Torá diz, você não pode transportar no Shabbat. Porque é cerca, como nós falamos antes, cerca. Você não vai saber diferenciar entre a rua e a autoestrada, ou uma avenidona. Ele não vai saber diferenciar. Ah, você pode aqui, pode ali. Então, por isso, nossos sábios proibiram que se carregasse em todos os lugares que são públicos, sem obrigatoriamente entrar no critério que a Torá define de uma propriedade pública. Aí, os mesmos sábios vêm e dizem Mas se você pegar esse lugar que parece com a propriedade pública conforme os critérios da Torá, mas não é. E você cercar esse lugar e você fizer o Eru tudo de acordo com as leis, que tem todas as regras, um monte de leis, aí sim dá para transportar nesse lugar, porque ele já não é uma propriedade pública. Ele é um lugar fechado, como se fosse um condomínio. Então você vê que os nossos mestres não mudaram nada da Torá. É proibido mudar. Você pode usar as lacunas. A Torá definiu o que é uma propriedade pública, uma propriedade privada. Agora existem outros tipos de propriedades que não se encaixam nem aqui nem ali. E esse tipo de propriedade que não se encaixa nem aqui nem ali, você pode moldar e transformar ele ou nisso ou naquilo. Você que faz agora a transformação, segundo os critérios da Torá. Então, mas tem mais um detalhe interessante sobre isso, é o seguinte. Esse tipo de complementos que você pode aproveitar dessas lacunas da Torá são o que transformam a Torá em algo vivo. Senão a Torá seria uma coisa que era feita lá para o passado e acabou. Ficou estacionado no tempo. Não, ela não fica estacionada no tempo. Ela vive com você. E você vive com ela. A Torá é viva. Tanto é que a lei judaica em hebraico se chama halakha. Halakha é do verbo lehalech. Andar, caminhar. A halakha caminha. A halakha tem vida. Ela caminha. Só que, por exemplo, quando você quer escrever um contrato, se você for escrever o contrato e colocar tudo aquilo que você quer que esteja no contrato, esse contrato não é hermético, esse contrato não pode me gerar problemas. Ele pode não atender aos requisitos que eu preciso e ele pode ainda ser utilizado contra mim. O que eu faço? Eu levo para um advogado e peço para ele, por favor, eu preciso que se escreva um contrato que tenha isso, isso e isso. Me escreve. Ele sabe, ele conhece o código de leis, ele conhece a Constituição, ele sabe como escrever esse contrato de forma que atenda aos requisitos básicos da lei e que fique hermético, que fique bem feito e que não vá ser usado contra mim. A mesma coisa acontece com essas lacunas que a Torá deixou para nós. A Torá deixou é para você vibrar e você viver a Torá. Só que, num primeiro momento, lá no passado, nós, os nossos antepassados, tinham uma vivência espiritual tão elevada que eles conseguiam definir e saber quando e como fazer cada coisa. A Torá diz que você tem a mitzvah de rezar. Quantas vezes tem que rezar? Eles sabiam, eles conseguiam sentir a necessidade quando é o momento certo de rezar. Isso como exemplo. Passou muitas e muitas gerações. E as pessoas perderam isso. Então nós precisamos de pessoas que entendem bem, conhecem bem a Torá de uma forma assim, na palma da mão, para poder preencher essa lacuna de forma que ela seja preenchida corretamente, que ela não contrarie nada do restante da Torá. E eu não tenho esse conhecimento. Os nossos mestres têm esse conhecimento. Os nossos sábios têm esse conhecimento. E eles, então, podem estabelecer para nós estas leis e estas regras e onde dá para ter uma leniência e onde precisa ter uma rigorosidade e assim por diante. Como, por exemplo, quando a Torá diz que é proibido cobrar juros. No entanto, os mestres perceberam que as pessoas não estão mais emprestando dinheiro. Eu não vou emprestar dinheiro se eu vou sair perdendo, porque a economia mudou muito. E verdade que antigamente, se a pessoa não emprestava juros, e é um favor que ele está fazendo, lógico, ele está ajudando o outro, mas se ele não emprestava juros, não tinha nenhuma perda. Mas hoje em dia, e não é só de hoje em dia, de alguns poucos séculos, o sistema econômico mudou de tal forma que se eu emprestar sem ter nenhum tipo de lucro com isso, eu não empresto, porque eu estou perdendo dinheiro. O que fazer agora? Pode cobrar juros? De jeito nenhum. Posso liberar, então, já que você vai perder dinheiro, pode cobrar juros? Não, não pode. A Torá não permite isso. Então, o que fazer? Então, nossos mestres enxergaram que nós temos uma solução. É uma solução que já está na Torá. Uma solução que aparece no Talmud. Lá não está como uma solução. Lá está como uma lei. E você usa essa lei para servir de solução. Qual é a lei? A lei é que se eu dou um dinheiro para alguém investir, eu posso receber os dividendos desse investimento. E agora você entra em toda a questão, porque é uma questão longa sobre isso. O que eu vou fazer é fazer um documento onde, em vez de emprestar dinheiro para o outro, eu vou depositar dinheiro para que ele faça um investimento e divida os lucros comigo, indiferentemente se ele vai ter o lucro ou não. Isso não é meu problema, eu estou te dando com a condição que você vai ter o lucro e eu quero esse lucro. Isso está perfeitamente de acordo com a Torá. Quem enxerga isso? Quem tem um conhecimento muito grande da Torá. E por final, queria acrescentar mais um detalhe, que é o fato de que todos nós queremos fazer o melhor para Hashem. E é isso que Hashem espera. Que você participe da mitzvah, que você faça. Então tem as regras, tem as normas, mas além dessas normas, vem o seu coração, vem a sua vontade, vem o seu desejo de fazer o melhor por Deus. Mas aqui também tem que tomar cuidado. Porque pode ter aquilo que eu acho que é o melhor, porque eu enxergo que é o melhor, mas espera, eu não tenho conhecimento vasto da Torá. E de repente, isso que eu acho que é melhor, não é melhor. Vou dar um exemplo bem extrapolado, tá? Só pra dar pra entender o que eu quis dizer. Tem a mitzvah das quatro espécies. Eu acho lindo, maravilhoso, comprar um limão. Eu acho o limão muito mais bonito do que o etrog. Então eu vou comprar o limão para fazer a mitzvah. Eu não estou cumprindo a mitzvah, porque Deus ordenou que tem que ser o etrog. Então não adianta agora eu querer mudar uma coisa que faz parte da lei. Eu não estou fazendo mitzvah. Não, mas eu acho que é bonito. Eu acho que estou fazendo a melhor coisa para Deus. Tá bom, você acha, mas está errado. Nós vemos com os filhos do Aharon, por exemplo. Eles achavam que naquele momento seria bonito e maravilhoso trazer um incenso para Deus. Eles morreram. O Korach veio com discussões para cima do Moshe, com ideias também, que se o tzitzit tem um fio azul no tzitzit, então imagina se a roupa inteira é azul, não precisa ter o fio na ponta. Você está viajando, meu. Isso são tudo viagens, nós vamos já naturar esses exemplos. A pessoa está viajando na maionese. Não funciona. Vem nossos sábios e falam, você quer? Primeiro lugar, tem que ser etrog. Segundo lugar, tem que ser um etrog bonito. A Torá diz que tem que ser radar, tem que ser bonito. Bom, o que é bonito? Bom, se formos agora por beleza, cada um vai ter uma forma de enxergar o que é beleza. Eu não sei o que a Torá quer dizer com beleza, então vamos ver o que os nossos mestres nos ensinam. Os nossos mestres falam exatamente o que é considerado uma beleza para um etrog. Então eu vou buscar um etrog que tenha estes embelezamentos como os nossos mestres ensinaram. Bom, mas entre os etrogim que tem embelezamento dos nossos sábios, eu posso escolher. Então eu acho mais bonito pegar um etrog um pouquinho maior. Eu acho mais bonito um etrog um pouco menor. Eu acho mais bonito um Etrog que está bem mais amarelo. Eu acho que o Etrog é mais bonito quando está um pouquinho menos amarelo. Desde que esteja nas quatro linhas daquilo que a Torá diz, e daquilo que os nossos mestres nos instruíram, o resto fica por conta de você. Lógico, você pode comprar. Você vê que cada um tem um gosto diferente. Tem um que prefere um lulav maior, ele acha que é mais bonito o lulav que é mais comprido. O outro, pelo contrário, ele acha melhor um lulav que é mais curto. Não tem problema, desde que esteja dentro da lei, isso já faz parte daquilo que você sente, daquilo que você quer colocar e implementar na mitzvah. Só para dar mais um exemplo, acender velas de Shabbat. Não pode acender velas no Shabbat, é proibido pela Torá. Então nossos sábios instituíram se acender velas na véspera de Shabbat, para que você tenha Shalom Bayit, tenha paz no lar com as velas acesas. Nossos sábios definem o que serve para você acender. Ah, mas eu acho que vai ser maravilhoso se eu acender um pavio de tal coisa com um óleo de bacalhau. Pera, tem que ver o que os nossos sábios dizem. Por quê? Porque, por exemplo, nossos sábios dizem, se eu acender alguma coisa que não pega fogo bonito, que fica um fogo meio ruinzinho, existe o risco da pessoa, em pleno Shabbat, olhar para a vela, tá feia, deixa eu arrumar. E ele vai arrumar o fogo, e arrumar o fogo no Shabbat é proibição da Torá, ele está incendiando, ele está aumentando o fogo. Diz nossos mestres, tem pavio que não pode ser usado. Tem tipo de óleo que não pode ser usado. Então, existem regras do que você pode usar. Dentre aquilo que é permitido usar, cada um pode ter o seu gosto. Eu acho que vai ficar mais bonito se acender com óleo. Tá bom, usa óleo. A outra pessoa acha que vai ficar mais bonito se ele acender com velas e parafina. Usa velas e parafina. Um acha que vai ficar mais bonito com velas compridas. O outro acha que vai ficar mais bonito com vela colorida. Tudo isso já faz parte daquilo que você pode escolher. Você pode colocar o seu coração, aquilo que você enxerga que vai ser mais bonito para a mitzvah. Mas está dentro das quatro linhas da Torá, está dentro daquilo que os nossos mestres conseguiram nos definir e enxergar que não contraria todo o resto da Torá. E dentro disso, a escolha é sua, porque a Torá é viva. A Torá é algo que você tem que aplicar e sentir que você está fazendo.